Estamos começando mais um Marca Geek, sua pausa do dia para saber as novidades do mundo geek e cultura pop deste universo. Aqui quem fala é o Vinícius, e hoje, meus amigos, vamos fazer o primeiríssimo Papo Geek.
Yes!
É isso mesmo, vai ser o nosso primeiríssimo bate-papo, e hoje, meus amigos, a nossa convidada é a minha querida Júlia Lira. E aí, Júlia, por favor, se apresente aos nossos queridos ouvintes.
Oi. Bom, eu sou a Júlia, tenho 20 aninhos, sou colega de turma do Vinícius, nos conhecemos na faculdade, no curso de produção audiovisual. Estamos no quarto e último semestre.
Graças a Deus.
E por enquanto eu só estudo audiovisual mesmo.
Yeju, por favor, nos conte qual é a sua relação com a cultura pop, a cultura nerd. Do que você gosta?
Olha, eu gosto de tudo da cultura pop.
Filmes, séries, animações, tudo mais.
Filmes, séries, animações, jogos, agora.
Verdade, jogos. Temos papo pra jogos também, hein? And here we go. Então vamos começar este bloco falando dos seus filmes favoritos. Quais são as suas franquias de filmes favoritos? Ou filmes específicos?
Eu gosto de algumas franquias. Uhum. Gosto de Harry Potter, Piratas do Caribe, Star Wars. Algumas outras, mas acho que são as que eu mais curti assistir, essas.
São aquelas que marcaram a infância, a adolescência, a fase adulta, né?
Com certeza. Sim.
Vamos lá, então vamos por partes. Nos conte, então, qual é a sua relação com Harry Potter.
Harry Potter? Mas que honra conhecê-lo.
Harry Potter, eu comecei a ler com uns 12 anos, assim, mas eu... Sei lá, eu não tinha muita maturidade pra ler os livros, só comecei a ler mesmo, que eu peguei, sentei e li os 7 livros ano passado.
Caramba! Ah, então é bem recente.
Bem recente. Mas os filmes eu assisto desde antes.
Ah, sim. Os filmes desde sempre.
Desde sempre.
Pô, caramba, então você teve o primeiro contato, assim, com a leitura de Harry Potter no que chamam de a idade certa, né?
Sim.
Que é ler conforme os anos vão se passando. E meio que na época... Quer dizer, na época não, na mesma idade que os personagens tinham, né?
Sim.
Mas foi... Como assim? Você acha que não teve maturidade? É do tipo, não tinha paciência pra ficar sentada e lendo os livros?
É, eu acho que eu vi a saga e... Ai, nossa, 7 livros, que preguiça. Eu tentei ler, acho que 2 ou 3 vezes. E eu não consegui.
Caramba. Pô, a minha relação com Harry Potter, no caso dos livros também, é super tardia. Eu fui ler os livros mesmo quando eu tinha uns 17 pra 18, mais ou menos. Então, naquela época eu já tinha visto os filmes, sei lá, umas 10 vezes cada.
É, eu também.
Agora vamos lá. Qual você diria que é o seu livro favorito? E, às vezes, não necessariamente é o mesmo filme, né? Conte quais são os seus favoritos da franquia de Harry Potter.
É difícil escolher um, né? Eu gosto de todos. Cada um tem suas peculiaridades.
Sim. Eu sou daqueles que diz que as franquias de filmes, na verdade, é um filme gigante só.
Tem que ser, porque é impossível escolher um como favorito.
É verdade.
Mas eu gosto muito do livro do Enigma do Príncipe.
O Enigma do Príncipe. Nossa, esse foi um livrão mesmo. Esse foi o único, na verdade, que eu não comprei. Esse eu ganhei de um primo meu, que ele tinha o livro, por acaso. Ele falou que ele ganhou de uma tia dele e era o Enigma do Príncipe. Só que ele não tinha lido nenhum dos outros livros.
Ganhou logo o sexto.
Ganhou logo o sexto livro. E eu contei pra ele que eu tava lendo os livros, eu falei, pô, da hora, tal, tá, eu tô no meio da Ordem da Fênix. Ele falou, ah, eu tenho o Enigma do Príncipe. Eu falei, o quê? Como assim? Ele, é... Quer pra você? Eu nunca vou ler. E eu ganhei o livro.
Muito bom.
E agora o seu filme favorito?
Filme é, sem dúvidas, O Prisioneiro de Azkaban.
Ah, esse é um filme maravilhoso, sem dúvida. Mas você sabe dizer o porquê que você gosta mais do Prisioneiro de Azkaban? Tipo eu, por exemplo. Foi o primeiro filme de Harry Potter que eu vi no cinema. Também foi a segunda vez, se eu não me engano, que eu fui no cinema com a minha irmã. Que minha irmã foi quem me levou pro cinema pela primeira vez, então... Eu tenho esse laço afetivo com o filme. E eu acho que também o... A mudança do estúdio deu uma cara nova, uma repaginada na franquia de Harry Potter para aquela época, que deixa o filme um pouco, um tom mais juvenil, não tão infantil quanto os dois primeiros filmes. Bom, esse é o meu caso, mas eu quero saber o seu.
É que nem explicar o amor. Não tem como você explicar. Prisioneiro de Azkaban foi o primeiro que eu assisti. Meu primo tinha, acho que tem ainda, a coleção em VHS.
Caraca, hein? Nossa, isso aí é pra mostrar a idade mesmo.
E eu dormi na casa dele e ele queria assistir. Eu fiquei morrendo de medo do lobisomem. Mas eu assisti e depois, né, com uns anos, eu gostei muito do filme. Acho que os efeitos especiais, a história mesmo em si, com toda a viagem no tempo, é muito, muito marcante.
Cara, aquela cena do hipogrifo é inacreditável. Uhum. Você acha realmente que existe. É muito bom. A magia está ali.
Sim.
Bom, agora mudando um pouco do papo, qual é a sua relação com Piratas do Caribe?
Bom, na verdade, eu gosto até o quarto, né? Uhum. O quinto, a gente finge que não existe. Eu gosto muito de Piratas do Caribe pela trilha sonora, por se passar no Caribe, piratas e lutas de espadas.
É realmente muito bom mesmo, Piratas do Caribe. Aquela trilha sonora do Klaus Badelt. É inacreditável, cara, é muito bom. Mesmo ele só tendo feito a trilha sonora no caso do primeiro filme, depois é trocado pro Hans Zimmer.
Uhum.
Mas, meu, é inacreditável. É uma daquelas músicas que vai ficar na sua cabeça pra sempre.
Sim. Eu usava até de toque de celular.
Sério? Caraca!
Sério.
É o fanatismo mesmo.
Eu fui uma adolescente muito fanática.
Mas você diria que é pelo contexto do filme em si ou algum ator específico?
Hoje em dia é por causa do filme em si, mas na época quando assisti as primeiras vezes, uhum, foi por causa do ator, por causa do Jack Sparrow.
Capitão Jack Sparrow, por favor.
Capitão Jack Sparrow, né, que é o Johnny Depp.
É verdade, é sensacional a atuação que ele emprega para os filmes, ao mesmo tempo que não parece que é realmente o personagem escrito, parece que é tudo improviso aquilo ali.
Uhum.
É muito bom, dá um tom natural pro personagem, é muito legal.
Eu já fui fanática por ele também.
Ah, todos fomos, todos fomos. Mas Júlia, agora me diga, você falou que você é fã também de Star Wars. Eu sou uma beat de Star Wars. Recentemente eu fiz a minha primeira tatuagem da Millennium Falcon. Mas vamos lá, conte pra gente qual é a sua história com essa franquia aí.
Olha, pra ser sincera, eu tinha muito preconceito com Star Wars.
O quê? Como assim? Não, explique-se, explique-se.
Eu achava que era muito superestimado.
Deus. Mas superestimada, tá.
É, mas aí eu comecei a namorar, meu namorado falava que gostava. Aí ele falou, mas você nunca nem assistiu um filme inteiro, como é que você pode falar que você não gosta?
É verdade, hein?
E aí, ano passado, a gente começou a assistir ele de novo, né?
Uhum.
E eu acabei gostando bastante da história.
Mas eis a grande questão. O que você achou dessa última trilogia de Star Wars?
É que eu sou fã recente, né? Então eu me diverti assistindo.
Uhum. Esse é o principal da ideia deles, né? É a gente se divertir assistindo o filme. Eu tenho muitas críticas pra fazer sobre esse filme. Mas eu vou deixar pra um programa especial só de Star Wars, onde eu faço questão de xingar o último filme o máximo que eu puder. Julia, minha querida, então falando agora do universo de séries, quais são as suas séries ou sitcoms favoritas?
Sitcoms, eu gosto muito de Friends, How I Met Your Mother e uma queridinha de todos os brasileiros que não fez tanto sucesso nos Estados Unidos, que é Todo Mundo Odeia o Chris.
Ah, que saudade. Minha infância na Record. Mas vamos lá, Ju. Qual a sua relação, então, com Friends? O que te fez querer assistir essa série maravilhosa?
Eu não lembro quando. Acho que foi antes de 2013, foi em 2012, por aí.
Caraca, é. Young Julia assistindo Friends.
Pois é. Eu sentei no sofá, aí tinha TV a cabo, né? Aí fui passando lá, os canais, não tinha nada que me interessava. Aí tava passando um episódio do casamento do Barry com a Mindy.
Sim, sim, sim.
Aí eu comecei a assistir, aí eu achei engraçado, achei divertido. Na época não tinha dublado, então eu já tive que me acostumar a assistir em inglês.
Sim, sim.
Eu falei, nossa, que engraçada essa série, gostei. Aí eu fui procurar no meu falecido Mega Filmes HD. E...
Saudades, saudosíssimo.
Aí eu comecei a assistir lá. E depois, só que eu, como era criança, né, eu abandonei.
Uhum.
E vim terminar em 2016, a série, quando tava na Netflix.
Caramba, então é super recente. Super recente não. Você começou super nova a assistir Friends.
Aham. Uhum.
E continua bem mais velha. Pô, da hora. Mas agora a pergunta principal é, qual é o seu personagem favorito de Friends?
Tão difícil. Gosto de... Tem uns que eu gosto mais, tem uns que me irritam, mas eu ainda gosto.
Uhum, tô sabendo qual que é esse que irrita.
Mas eu gosto muito do Chandler e eu me identifico muito com o Joey.
Na minha parte existia uma identificação, porque eu acho que eu me identifico muito com o Ross.
Uhum.
Meio nerdão, adora dinossauros. Esse lado apenas, não o lado do divórcio, nunca me casei. Mas eu comecei a assistir muito e eu amei de verdade Friends. Então, sério, se você não viu Friends, assista.
Assiste.
Esse é o recado que eu tenho pra você. E agora, How I Met Your Mother?
Olha, eu também tive preconceito, porque tinha meus amigos, né, que assistiam, aí eu ficava, ah, não, essa série é uma cópia de Friends, e não sei o quê, nunca vou assistir essa série. Mas aí tava na Netflix, os meus amigos, vai, assiste, você vai gostar, não é tão cópia de Friends, assim.
Realmente.
Aí eu comecei a assistir, também me diverti muito assistindo e gostei.
Quanto a esse preconceito de How I Met Your Mother pra Friends, eu acho que a ideia é parecida no contexto de que são amigos que estão se encontrando e estão falando da vida deles.
Sim.
Mas a abordagem da série é totalmente diferente.
Uhum.
Não tem como você nem comparar uma com a outra, porque é realmente muito diferente.
Também é muito mais atualizada, né? Digamos assim.
É, mas também porque a série, ela é mais recente, né?
É.
Ela é mais do começo de 2000.
É de 2005.
De 2005. Fazia... Friends tinha acabado de acabar naquela época.
Uhum.
O contexto é mais atualizado. Mas eu acho que os personagens de How I Met Your Mother, não de Friends, por incrível que pareça, alguns deles, principalmente o Barney, eu acho eles muito cartunescos, sabe? Muito... Eu não sei explicar.
Eu entendi.
Simplesmente eu acho eles muito irreais pra mim, não faz sentido.
É, o Barney, você assiste hoje em dia, dá nojo, desculpa.
É, nossa.
Dá nojo.
Muito, muito.
Apesar de eu gostar, achar engraçado algumas coisas, ele é muito machista.
Totalmente.
E não dá.
How I Met Your Mother foi uma série que eu vi muito depois, tanto que eu só fui assistir mesmo esse ano. A série foi uma das séries que eu maratonei desde que começou a pandemia. E, meu Deus, que série maravilhosa. É muito boa. Muito boa mesmo.
É muito boa. Tem umas críticas, mas... tem a ver com a Mother.
Ah, sim, 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 é verdade. Nesse ponto não é spoiler, porque é o título da série.
Sim.
É Como Eu Conheci a Sua Mãe. A série tem 9 temporadas. E ela só aparece pela primeira vez num trecho de menos de 10 segundos do último episódio da 8ª temporada. É muito,
muito,
muito triste a forma com que eles tentam trazer ela. Só que depois, claro, o trabalho que eles dão pra poder inserir ela pro grupo é inacreditável. Eu achei realmente muito bom.
Sim, é muito bom. Mas ela é uma personagem tão, tão boa, tão legal, que eu acho que ela poderia ter aparecido antes. Isso que me deixa um pouco chateada com a série.
Exato. Sabe, é difícil falar sem dar spoiler. É muito difícil.
Muito difícil.
Mas sério, gente, é uma série muito boa também. Fica aí a recomendação. Eu acho que tá disponível ainda no Prime Video, todas as temporadas. E é sensacional. Sensacional de bom. Vale a pena.
Vale a pena.
E agora o queridíssimo Todo Mundo Odeia o Chris. Claro, é um seriado que marcou a infância de muita gente. A minha, nossa, sim, demais. A ponto de decorar falas e, e colocar essas falas no contexto da minha vida.
Sim. Cara, ela tá tão na sua.
Exato!
Puxa, cara, ela está tão na sua.
Velho, essa é um seriado sensacional. Ju, conta aí, você viu essa série mais ou menos a partir de que idade? Em que época da escola?
Olha, eu acho que foi a partir de uns 10 anos, talvez.
Uns 10 anos? Caraca! Young Julia mesmo assistindo as séries pesadas.
Ah, na época a gente só achava engraçado, né? Não entendia. Hoje, se você vai assistir, tem cada mensagem assim que ele coloca como uma piada, mas que na verdade é profundo, assim. Principalmente sobre racismo e preconceito, né?
Ah, com certeza. Eu acho que é o principal objeto de ataque da série, é como o preconceito é abordado. Mas ainda assim, o roteiro, trabalhado por Chris Rock, tanto que a série se fala sobre a infância dele, é muito bom, é muito bem trabalhado.
Sim.
Principalmente a infância dele, difícil, contando sobre a... No início, né, quando ele se mudou pro bairro dele, Bed-Stuy, onde só doido vai. E quando ele entra numa escola particular onde só existem garotos brancos. E ele é o único cara negro que tem nessa escola. Então, você sente o preconceito que ele sofre. Uhum. Mas alguns personagens que fazem preconceito sem entender que tá fazendo preconceito, como a professora dele.
Uhum.
Mas ao mesmo tempo ele colhe frutos bons. Mas também, principalmente, a amizade que ele fez. A amizade do Greg que ele tem é realmente muito marcante. Tanto que eles ganham o apelido de Chris e Greg.
É.
Conforme vai passando o tempo.
Na minha turma, tenho dois amigos que eram grudados e a gente chamava eles de Chris e Greg.
Boa, boa.
E um era ruivo, que na verdade seria o Caruso, né?
Faz mais sentido.
Mas não dá pra ser Chris e Caruso.
Não,
não
fica
faz
estranho.
Sentido.
A não ser que alguém esteja apanhando de alguém.
É.
Meu, mas falando sobre as partes polêmicas de Todo Mundo Odeia o Chris, não sei se você vai lembrar, mas quando ele passa pro ensino médio, e tem aqueles episódios em que o Greg tá estudando numa outra escola.
Uhum.
E ele fala que ele tá usando um casaco, e esse casaco assusta as pessoas. Você lembra disso?
Lembro.
Velho, depois eu fui entender o contexto, e fala que é uma roupa parecida com um cara que fez um massacre dentro de uma escola, e ele usava uma roupa parecida com aquela.
Dessa eu não sabia.
É, velho, é muito inacreditável. O Greg tava usando um casaco em que um assassino usou dentro de uma escola. E por isso que as crianças fugiam deles dentro da escola. Então era tipo uma piada super pesada e errada. Mas claro, como nós somos brasileiros, né, a gente não pegou esse contexto. E também porque a gente era muito novo também. Não tinha ideia sobre essas coisas direito, né? Tudo que vem de fora do país ainda é muito, muito superficial hoje em dia. Mas naquela época então é menos ainda. Então, pegar esses contextos realmente era difícil de entender.
Mas, Todo Mundo Odeia o Chris é uma daquelas séries que é muito melhor dublada do que a gente estava falando, do que na versão original.
Sem dúvida alguma. Todo Mundo Odeia o Chris é uma série que você precisa ver dublada. Se você coloca em qualquer outro idioma, até no original, não tem graça.
Não.
Um grande exemplo desse que eu tenho é você tentar assistir O Grinch, excelentíssimo filme interpretado por Jim Carrey, e que na versão dublada é muito melhor. Muito melhor mesmo.
Eu sei.
Eu tô falando do Guilherme Briggs, né? Não tem algo que esse cara não faça bem.
Ou será que não?
Então, Ju, recentemente eu fiquei sabendo que alguém começou a jogar videogames. Explica essa história aí pra gente, quais são os jogos aí que Vossa Senhoria está jogando neste exato momento e os jogos que você já jogou, claro.
Então, como eu já falei, né, um pouquinho antes aqui no programa, meu namorado é uma grande influência na minha vida nessa parte geek, pop e tal.
Inclusive, deixamos o parabéns para o Gabriel. Muito obrigado por influenciar as pessoas. Traga mais pessoas para cá. Venha para o lado nerd você também.
Ele vai ficar muito feliz de ouvir isso.
Boa.
Mas então, Ele tinha um PS3 no ano passado, uhum. E aí queria comprar um PS4, aí ele ficou tentando me convencer, fazia eu jogar no PS3 dele pra ver que era divertido, aí falava, vai, pega você também um pra gente jogar junto, uhum. Não sei o quê. Aí eu fui na dele, né, comprei um PS4 pra mim, uhum. E comecei a jogar. O primeiro jogo que eu joguei sozinho, né, no PS4, porque os outros foi com ele, foi o Lara Croft, Tomb Raider.
Tomb Raider, excelentíssimo. Excelentíssimo jogo.
E aí eu já embarquei no Shadow of Tomb Raider.
Caraca, já chegou, pé na porta.
E os jogos assim que eu mais joguei foram jogos de aventura, porque aí depois eu joguei a trilogia Uncharted, uhum. Aí eu me aventurei e joguei The Last of Us.
Que jogão, hein? Que jogão. Tô jogando ainda, mas eu sei que é um excelentíssimo game.
Ótimo jogo. E aí, eu platinei The Last of Us 2 recentemente.
Caraca. Temos uma viciada aqui, meus amigos. É isso aí.
E no momento estou jogando Uncharted 4 e joguinhos online.
Joguinhos online são sempre bem-vindos, né? É aquele famoso desestressante.
Sim. Mas depende, né?
Ah, depende do jogo. Para, para. Eu mesmo tentei me aventurar em Fortnite e eu não consegui. Não funciona pra mim.
Eu gosto... Mas é muito difícil a parte de construção, que o pessoal já tá todo acostumado, e aí você acaba morrendo porque você não sabe construir, né?
É, ó.
Mas é divertido.
Sim, sim. Mas, falando agora dos jogos mais pesados aí, você já mandou uma lista diretão, assim, de excelentíssimos jogos. E diga pra galera, claro, muito provavelmente vai ser The Last of Us, porque você disse que platinou, mas qual realmente foi o jogo que você mais se divertiu?
Eu acho que foi a Lara Croft até.
Foi Lara Croft?
The Last of Us é muito bom, só que como é um jogo que você tem que tomar cuidado com as escolhas que você faz de... pra matar os inimigos, etc, é um pouco cansativo.
Uhum.
No Lara Croft, não. É só você chegar, matar todo mundo e isso é divertidíssimo.
Matar as pessoas é divertidíssimo. É isso aí.
Nos jogos, nos jogos.
Cuidado, Gabriel, cuidado.
Só nos jogos.
Mas é, ó, eu me diverti bastante quando eu joguei o primeiro o Lara Croft. Eu joguei no Xbox 360 na época.
Nossa.
Foi, tem tempo isso aí já. E foi, meu, real, muito bom. Eu não consegui jogar o segundo, e o primeiro eu acho que eu não cheguei a zerar, porque na época eu tava com problemas no meu Xbox. Mas é realmente um jogo que eu me diverti muito jogando. E quando eu peguei o PS4, o primeiro jogo que eu joguei foi o Uncharted 4. E, velho, uma experiência parecida, claro, a história é diferente. O Uncharted eu acho um jogo super light, assim, de jogar, comparado com Lara Croft. Lara Croft, por mais que seja um jogo relativamente simples, porque você anda e mata as pessoas, mas a história ainda é um pouco mais pesada. Agora o Uncharted não. Uncharted é uma aventura que você tá vivendo ali.
É bem filme mesmo.
Exato. Nossa, é total um filme. Me lembra a pegada, aquele filme A Lenda do Tesouro Perdido.
Sei, adoro.
Eu adoro esse filme. Eu acho o cara...
Ninguém gosta, mas eu gosto. Eu acho divertido.
Exato. Eu adoro esse filme. Inclusive eu vou fazer um programa algum dia sobre filmes ruins que a gente adora.
Gostei.
Então já fica o convite aí. E velho, é um jogo divertidíssimo de jogar. É muito bom, muito gostosinho. Tanto que eu fiz o contrário, eu comecei pelo quarto, depois eu joguei o 1, 2 e o 3. E, velho, é muito bom, muito bom. Se você quer um jogo pra você se divertir, Uncharted, fica a recomendação. Lara Croft, com certeza. Agora, The Last of Us é um jogo que você tem que levar a sério. É um jogo que você não tá lá pra brincar. Você tá lá pra sobreviver.
Uhum, tem.
E esse que é o negócio, velho. É muito... punk aquela parada.
Uhum.
Meu Deus do céu, difícil.
Difícil. Sofri muito.
Nossa, real. Eu perdi as contas de quantas vezes o meu Joel já perdeu a garganta com a mordida de um... do bicho lá. Caraca, esqueci o nome.
Instalador.
Do instalador, exato. É muito horrível, velho. E as mortes... Esse que é um negócio que me pega muito. que é o jogo te mostrar o momento em que você vai morrer.
Uhum.
Então é tipo quando você tá de frente numa sala com um instalador,
né?
E ele te vê, você não consegue matar, ele pula no seu pescoço, ele morde teu pescoço e arranca um teco, e você vê essa cena, aí corta.
Acaba com um grito, assim, de sofrimento do personagem. Nossa.
Exato! E normalmente é com a Ellie gritando, tchau, sabe? E, velho, dá um desespero. Porque você pensa, o que aconteceria depois? Naquela realidade em que você morreu.
Uhum.
Do tipo, caraca, a menina morreu logo em sequência. Não é possível. Caraca, é inacreditável. Eu fico real com medão, assim, de The Last of Us. Mas é um jogaço. Fica a recomendação. E claro, eu não posso deixar de falar do meu jogo favorito até o presente momento, que é God of War. Que jogo pesado. Esse é o nome. Pesado. Ju, eu sei que você ainda não começou a jogar.
Não.
Inclusive, fica a minha crítica aí. Mas, gente, de verdade, a história é inacreditável. God of War é um game que venceu, não é por acaso, venceu o prêmio de jogo do ano. E, brother, sendo bem sincero, vale muito a pena. Foi um jogaço, assim, que é inacreditável. Então, eu vou deixar aqui essa micro recomendação, essa babação de ovo mesmo, que vale muito a pena. God of War é um jogaço, e quem puder, quem tiver um PS4 neste presente momento, deve jogar, de verdade. Bom, meus amigos, é isso, esse foi o primeiro Papo Geek aqui do Marca Geek, e primeiramente eu gostaria de agradecer muito a Júlia por ter participado aqui com a gente desse pequeno projetinho. Esse foi só o nosso primeiríssimo programa. E, claro, se vocês gostaram dessa ideia, desse novo formato, por favor, comenta aqui no site da Rádio Marca Brasil. E, por favor, comente no nosso Instagram também, o @marcageek. Fechado? Júlia, por favor, dê os seus agradecimentos finais, suas palavras finais. E, por favor, faça o seu jabazinho aí das suas redes sociais.
Agradeço muito o convite por participar desse primeiro Papo Geek. Bom, e se vocês quiserem me conhecer melhor, vocês podem me seguir lá no Instagram. Eu tenho dois perfis. O @julirafr é o meu perfil pessoal. Eu tenho um perfil onde eu posto umas fotinhos que eu tiro aí por hobby, que é o @julira.pix. E eu tenho outra página junto com uma colega nossa, a Bárbara, que nós damos dicas, fazemos resenhas de filmes e produtos audiovisuais somente brasileiros. E vocês podem seguir lá para ter recomendações, postamos todas as sextas-feiras, que o @ é @audiovisual.nacional.
É isso aí, galera. Sigam a Júlia nas redes sociais, no Instagram. Sigam o @audiovisual nacional. E desde já, eu agradeço muito por terem ouvido até aqui. Lembrando que nosso programa é toda sexta-feira às 20 horas, com reprise todas as segundas no mesmo horário. Amigos, obrigado pela sua audiência. E se puder, continue em casa. Grande abraço a todos. Fiquem bem.